Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus e do nosso amado Pai Celestial. Eu quero também começar dando aqui os parabéns aos papais que estão participando aqui desse culto, adorando ao Senhor junto conosco. Alguns certamente já tiveram a alegria, como eu, de receber hoje o carinho de seus filhos nessa manhã muito especial. E o Senhor certamente já falou conosco através do lindo louvor, através dessa homenagem maravilhosa do Kids. E nosso pedido, nosso clamor ao Senhor é para que Ele continue falando agora através da mensagem, da Sua Palavra, que use esse servo para engrandecer o Seu nome. Queridos, eu quero começar essa mensagem mostrando para vocês uma escultura lindíssima. O pessoal vai estar me ajudando aqui a passar no slide. Pessoal do multimídia, pode colocar para mim, por favor, a primeira imagem. E eu quero pedir a vocês para que analisem essa figura. É uma escultura de um pai e de um filho, mas ela tem um toque de genialidade do escultor. Eu não sei quem é o autor dessa obra de arte, mas tem um toque especial. Se você olhar direito, você vai perceber que a imagem do filho foi feita com retalhos retirados da escultura do pai. E isso para mim fala de algumas coisas importantes. Quando eu olho para essa imagem do pai, eu penso em sacrifício, em doação. Alguém que se doou partes preciosas de si mesmo, para criar o seu filho, para educar o seu filho. E quando a gente olha para a imagem dessa criança, o que é que você vê? Eu penso em influência, porque nós carregamos retalhos dos nossos pais, da mãe também, claro. E isso tem a ver com um tema que a gente vai ter no nosso bate-papo dessa manhã, que é retalhos paternos que carregamos. Pode tirar a imagem. Retalhos paternos que carregamos. Eu quero convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis 37. Eu vou escolher aqui a história da relação paterna entre Jacó e seu filho José, José do Egito, para a gente conversar sobre os retalhos paternos. Então nós vamos ler agora Gênesis 37, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, quem já conhece um pouco a história bíblica de Jacó, sabe que ele teve 12 filhos que vão dar origem ali às 12 tribos de Israel. Israel é também um outro nome de Jacó, mas a palavra de Deus deixa claro que ele tinha uma preferência por um filho, uma predileção. Ele gostava mais do seu filho e José era o preferido dele. E nessa cena ele dá uma túnica especial para José. É interessante que ele não fazia questão de esconder isso dos outros filhos. Os outros filhos percebiam claramente a predileção do seu pai por José. E isso gerou raiva, gerou ódio no coração dos outros, gerou ciúme. Mas eu quero hoje começar me apegando nessa túnica, porque ela vai ter um valor simbólico para nós nessa manhã, querido. Essa túnica vai simbolizar para nós aquilo que recebemos dos nossos pais, aquilo que recebemos ao longo da nossa criação. Vou pedir ao pessoal para me ajudar a passar, porque estamos com um probleminha aqui na pilha, tá? O que é que você recebeu ao longo da sua história, dos seus pais? Quando a gente começa a falar nisso, talvez algumas pessoas pensem no sustento. Recebeu casa, comida. Alguns pais que tiveram condição ajudaram na educação dos seus filhos. que é que você recebeu? Na época que você não podia trabalhar, ou muitos que estão assistindo ainda não podem ganhar o seu sustento, os pais ajudaram no sustento, mas certamente recebemos muito mais do que isso dos nossos pais. Recebemos, por exemplo, a herança genética, o seu fenótipo, a sua estrutura física traz muita herança do seu pai e da sua mãe. Então a gente olha para você e diz assim: olha como parece com o pai, não é verdade? Mas a herança genética não se resume ao fenótipo, à estrutura física, também tem a ver com o temperamento, questões de temperamento, de personalidade que trazemos como retalhos dos nossos pais. Temos também os ensinamentos do papai, da mamãe, lá desde pequenininho, alguns ensinamentos que vêm como um bate-papo, conversa. Agora, os ensinamentos mais fortes são aqueles que vêm através do exemplo. E eu lembro de uma vez que meus filhos ainda pequenos, eu estava orando ao Senhor: Senhor, eu quero ser exemplo para os meus filhos, me capacite, me ajude, eu quero ser exemplo. E repetia isso na oração, e o Espírito de repente falou comigo: você já é um exemplo. Você pensa: pastor, que soberba é essa? Não, queridos, o que o Espírito me disse: olha, você já é um exemplo. Às vezes um exemplo muito bom, mas outras vezes um exemplo não tão bom assim. Mas os olhos de seus filhos, de suas filhas, já estão atentos, olhando para você, seja nos momentos em que você age corretamente, seja nos momentos em que você erra, você já é um exemplo. Eu comecei a orar: Senhor, eu quero ser um exemplo de excelência, de um servo de Deus, de um pai de família, me capacite. Mas nós somos exemplos e vamos deixando retalhos para os nossos filhos. Que mais você recebeu de seu pai, de sua mãe? Carinho. Muitos aqui certamente lembram de momentos preciosos de carinho que receberam de seu pai, mas também das palmadinhas, dos puxões de orelha, das reclamações, tão importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Esses são retalhos que vão sendo nos dados, vão nos sendo dados, e não vamos ficar com todos eles, mas certamente boa parte deles vai formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Mas voltando então à história de José, os irmãos ficam então com ciúme e aproveitam um momento em que ele está lá na fazenda, cuidando lá da plantação, e pegam o garoto, batem nele, jogam numa cova, têm intenção de matá-lo. Um dos irmãos diz: não, não vamos fazer isso não, matar não. E aí vendem José como um escravo. José vai então ser levado como escravo para o Egito. Mas aí os irmãos têm um problema agora: e quando a gente chegar em casa? E quando o papai perguntar: cadê meu filho preferido? Cadê o José? O que é que a gente vai falar para Jacó? E aí eles pegam aquela túnica especial que Jacó havia dado a seu filho, mancham aquela túnica de sangue, túnica amassada, rasgada já, e levam para seu pai. E quando Jacó enxerga e reconhece aquela túnica como a túnica que ele havia dado a seu filho, ele chora amargamente. É claro que aqui existe uma situação dramática, ele pensa que seu filho morreu, mas essa cena também vai ter para nós nessa manhã, queridos, um valor simbólico importante, porque há aquele momento em que o pai e a mãe olham para os seus filhos e percebem que eles não estão mais vestindo a túnica que lhes foi dada. Eles já cresceram, eles já estão escolhendo os próprios caminhos, e isso muitas vezes gera um susto para os pais. Mas eu preciso trazer algumas coisas importantes a respeito desse momento em que temos essa percepção. Primeiro, é que a gente precisa saber que isso é um processo natural de amadurecimento. As crianças vão crescer e precisam escolher o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. E aí a gente vai perceber, quem não já viu cenas interessantes, por exemplo, de um pai e um filho debatendo situações políticas, porque tem visões diferentes. Um vota em um candidato, outro vota em outro candidato da oposição. Visões diferentes de vida, torcem para times diferentes. Enxergam a vida e têm conceitos diferentes em relação a diversos fatores. Isso faz parte do processo de amadurecimento que é natural. De vez em quando, eu estou conversando com meu filho, Guilherme, e a gente discorda em alguma coisa, e ele olha para mim: meu pai, você tem as suas ideias, eu tenho as minhas. E eu digo: é verdade, filho, você tem esse direito de ter suas próprias ideias. Agora, quando isso está relacionado a um ponto importante, a um princípio que eu quero ensiná-lo, aí a conversa fica um pouquinho diferente. O filho: vem cá, a gente precisa conversar, eu quero te ensinar um pouco mais a respeito disso, porque eu quero deixar um retalho para a sua vida, para que você carregue. Então, queridos, segurem com muito carinho os bons conselhos dados pelo seu pai, pela sua mãe. Mas além desse ser um processo natural, eu preciso dizer que alguns retalhos dados pelos pais precisam ser perdidos, precisam ser retirados da nossa vestimenta. E aí eu quero voltar à história de José para dar um exemplo. Jacó, seu pai, vinha carregando um retalho que vinha na família ao longo de gerações. Começa lá atrás com Abraão. Abraão teve vários filhos, entre eles Ismael e Isaac, e ele tinha uma preferência pelo seu filho Isaac, e isso acaba gerando conflitos. Isaac também tem então dois filhos, Esaú e Jacó, e Isaac também tem uma preferência pelo seu filho primogênito, Esaú, enquanto a sua mãe tem uma preferência pelo caçula, pelo Jacó, e isso também gera uma série de conflitos familiares, porque os pais demonstram uma predileção por um dos filhos. E Jacó, apesar de ter sofrido com isso, porque o seu pai gostava mais do primogênito, de Esaú, ele comete o mesmo erro, ele traz esse retalho, e tem uma preferência por um dos filhos, que é José do Egito. Agora olha que coisa interessante, a Bíblia diz que José teve dois filhos, Manassés e Efraim, mas você não vai encontrar na Bíblia um texto que diga que José tinha uma preferência por Manassés, nenhuma preferência por Efraim. Esse era um retalho que vinha sendo trazido de geração em geração, e José diz: não, isso não serve para mim. Há alguns retalhos deixados pelos pais que não servem para nós. E aí eu quero dar um exemplo de pais ausentes, pais que não cumpriram a sua missão de maneira adequada, de educar os seus filhos com carinho, com amor, com incentivo. E quantas vezes a gente encontra filhos que sofreram com isso, mas que dizem: eu não vou carregar esse retalho, eu serei um pai presente, serei um pai amoroso, serei um pai exemplar. Quais são os retalhos que você precisa retirar da sua túnica recebida pelos seus pais? Lembro também de histórias de pessoas que dizem assim: olha, meu pai foi um ótimo pai, mas foi um péssimo marido, tratou mal a minha mãe, traiu a minha mãe. E aí essas pessoas têm a oportunidade de dizer: eu não vou carregar esse retalho, eu serei sim um ótimo pai, mas também serei um marido exemplar, que ama a sua esposa devidamente, como a palavra de Deus ensina. Alguns retalhos precisam ser perdidos, queridos, mas alguns retalhos precisam ser guardados com muito carinho. E o grande problema acontece quando os retalhos errados são guardados e quando os retalhos bons são jogados fora. Por exemplo, pessoas que receberam um exemplo dos pais de integridade, de honestidade, e se transformam em pessoas corruptas, jogando fora o retalho deixado pelos seus pais, ou pais que deram exemplo de cuidado com a família, com a esposa, e aí os filhos recebendo o lixo que é trazido pela sociedade moderna, acabam jogando fora esse retalho precioso do zelo pela família, e acabam tendo relacionamentos familiares doentios, com separação, com divórcio, tratando mal. Tem gente que tem guardado os retalhos errados. Irmãos, eu lembro de uma mensagem de cerimônia de casamento, que talvez a mensagem mais marcante para mim. Aconteceu no interior, casal de amigos que estava se casando, e nessa cerimônia estavam sentados os pais do noivo, do outro lado os pais da noiva, e o pastor, na hora da mensagem, ele disse: eu quero chamar aqui os pais dos noivos, venham cá, quero chamar também os pais da noiva. Passou o microfone para eles, perguntou: quanto tempo de casados vocês têm? Os pais dos noivos, diáconos da igreja, ao longo de décadas ajudando na igreja, disseram: nós temos, eu não vou lembrar ao certo, mas temos aqui 37 anos de casados. E vão para os pais da noiva: e vocês, também diáconos da igreja, também servindo ao Senhor ali, quanto tempo de casados vocês têm? Eles disseram: nós temos aqui 40 e tantos anos de casados. E o pastor então olha para os noivos e diz: essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Olhem para os seus pais, olhem para o exemplo deles, carreguem isso com vocês. E acabou a mensagem. E eu lhes digo, queridos, que não precisava dizer absolutamente mais nada. Quais são os retalhos bons, preciosos, que seus pais deixaram para você, ou estão deixando para você? Guardem esses retalhos com muito carinho, com muito zelo, porque são preciosos para formar a sua vestimenta para essa vida. Mas voltando aqui para a nossa história de José do Egito, queridos, há então esse momento em que José é vendido como escravo e levado para longe do seu pai. É claro que nessa história de José tudo é muito dramático, mas esse momento também tem um valor simbólico para nós, porque há um momento da separação, em que os filhos crescem, amadurecem e vão viver agora longe de seu pai, procurando o seu próprio caminho, trilhar o seu próprio rumo. Também faz parte do amadurecimento. E aí é interessante a gente parar para pensar um pouco sobre essa história de José. Eu não vou ter tempo nessa manhã, a gente quer terminar esse culto um pouco mais cedo, não vai dar para a gente contar com detalhes, mas vamos fazer um breve resumo aqui, lembrar: José então vai como escravo para a casa de Potifar, e ali ele se destaca e a ponto de se tornar o braço direito do seu chefe, de Potifar, o líder, o chefe ali de todos os servos de Potifar. Coisa começa muito mal como escravo, depois ele ascende, ele cresce. Mas ele não havia chamado a atenção apenas de Potifar, mas também da esposa de Potifar, porque José era um jovem muito bonito, e a esposa então tenta seduzi-lo, mas ele se nega, ele diz: não, eu não vou fazer isso, eu não vou cair nessa tentação. E por causa disso, essa mulher difama José, tenta seduzi-lo, ele não aceita, e ela arranca-lhe a capa. Então difama, diz que ele fez o que não devia, e José acaba então indo ao cárcere, sendo preso. Olha as oscilações da vida. Ali na prisão, o Senhor continua com José, e ele recebe revelação de sonhos, e o Senhor então, de uma maneira milagrosa, vai depois tirá-lo lá do cárcere e levá-lo ao trono do Egito, como governador do Egito, abaixo apenas de Faraó. Olha as oscilações, isso fala para mim das oscilações da nossa vida. Cada pessoa começa a trilhar o próprio caminho e tem seus altos e baixos, né? Os montes e os vales. Então é gente que lutou ali para passar num vestibular e não deu, mas depois estuda de novo e consegue passar em outro. Eu lembro de um bate-papo que eu tive recente com uma pessoa jovem, recém-casada, que começou a vida tentando ali como empresário em determinado ramo, e aí veio a pandemia, estragou tudo, complicou, uma área que não tinha condição de sobreviver na pandemia, recém-casado, e a coisa ficou preta, mas aí o Senhor abre uma outra porta, muito maior e muito melhor que aquela outra. Ele hoje continua empresário, mas em uma área totalmente diferente, crescendo, prosperando no Senhor. As oscilações da vida. Em que momento você se encontra hoje? Em um monte? Em um vale? É interessante a gente perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo lá no cárcere, Deus estava falando com José, se revelando a José. Isso é importante porque a gente precisa lembrar, como diz a canção do pastor Álvaro Júnior, que Deus não é só o Deus dos montes, Ele é também o Deus dos vales. Se você está hoje vivendo um tempo de prosperidade, de bênção, aleluia, o Senhor é contigo, mas se está passando um momento de aperto, o Senhor é contigo, o Senhor se revela, o Senhor fala, o Senhor abre portas, e a nossa fé não pode estar dependendo das circunstâncias. Nossa fé permanece nos montes e no vale. E essa história de José nos lembra então dessas oscilações da vida. E é interessante que ao longo dessa trajetória, José então não veste mais aquela túnica que foi dada pelo seu pai. E eu não falo da túnica física, mas de tudo que foi ensinado, mas José vai formando a própria túnica. José vai criando ali a sua própria personalidade, fazendo as suas escolhas, mas certamente ele traz muitos retalhos deixados pelo seu pai. Outros retalhos ele deixou de lado. Vamos ver mais um exemplo. Jacó, o pai de José, lá na juventude foi um enganador. O nome significa usurpador. Ele enganou seu filho Esaú, enganou o seu pai, o seu irmão Esaú, enganou seu pai. Depois tem um problema, engana também o seu tio Labão. E seu filho José diz o seguinte: olha, esse retalho eu não quero para mim. José não seguiu o exemplo do pai. José foi íntegro em todo o tempo, ainda que tenham tentado seduzi-lo. Ele permaneceu firme no Senhor. Mas Jacó, seu pai, um dia foi transformado, teve um encontro com o Senhor. E ensina seu filho a ser um homem de fé. E José então diz: esse retalho eu quero para mim. Esse retalho eu vou guardar na minha vestimenta. Esse retalho eu vou passar de geração em geração. Eu vou levar para os meus filhos esse retalho da fé. Você já escolheu vestir as vestes da santidade, meu irmão, minha irmã? Você já escolheu vestir as vestes da fé e da santidade? Quais são os retalhos que você tem levado de seus pais? Você tem escolhido os melhores retalhos? Interessante que a mulher de Potifar tenta arrancar a túnica de José, e aqui eu não estou falando da capa que ela conseguiu arrancar, porque teve uma que ela não conseguiu, que foi essa túnica da santidade. Ela não conseguiu persuadir José, e ele continuou vestindo a veste da santidade dada pelo Senhor, ensinada pelo seu pai. E aí ela consegue então arrancar uma outra capa, uma capa física, e difamar José. E é interessante a gente perceber que o mundo, querido, o mundo tentará arrancar as vestes de santidade que escolhemos usar. O mundo tentará, e se não conseguir, talvez você seja difamado, talvez falem mal de você, mas que você tenha a graça e a sabedoria de continuar usando as vestes da santidade. Escolha com muita sabedoria os retalhos da vida que você usará para formar o seu ser, o seu caráter, a sua idoneidade. José recebe revelação de Deus lá na prisão. Padeiro, copeiro, tem sonhos, e ele recebe de Deus a revelação daqueles sonhos, um dom que Deus havia lhe dado. E aí, como eu disse, a gente lembra que Deus fala conosco, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das dificuldades, e José estava em um momento extremamente difícil, preso. Onde é que você está hoje, querido? Você pode estar no monte, pode estar no vale, mas Deus está presente. Deus pode falar contigo, Deus ouve a tua voz, Deus quer comunhão contigo, e Ele é poderoso para abrir portas que você nem imagina, e foi isso que Ele fez com José. E José então é levado diante do faraó para também interpretar um sonho, e ao fazê-lo, o faraó olha para José e diz: você é a pessoa que eu preciso para ajudar a governar essa nação. E José se torna o governador, e olha só, usado por Deus para livrar aquela nação da fome, durante um tempo de seca. E não somente a nação, mas também os povos vizinhos, inclusive o povo do seu pai. E aí vem um momento em que a fome assola a região onde seu pai e seus irmãos viviam, e chega um momento surpreendente para José. Os irmãos chegam ali em busca de alimento, sem imaginar que José, que eles achavam que talvez já estivesse morto, ou que fosse um escravo, poderia ser o governador do Egito. E José não se revela logo. José vai testar aqueles irmãos, quer saber se eles ainda têm aquele coração duro, se eles mudaram, se eles se arrependeram, e faz uma série de testes ali com seus irmãos, percebe uma mudança verdadeira, perdoa os seus irmãos, e a gente não tem tempo nessa manhã de entrar em detalhes, mas há algo que fica muito implícito nessa história, é a saudade que José tem do seu pai. José teve roubado um tempo precioso de comunhão com seu pai, teve que ficar longe dele por muitos e muitos anos, e aí o momento de reencontro é marcante. Eu quero ler com vocês, esse é um trecho que é dos mais emocionantes das histórias da Bíblia, Gênesis 46, 28 a 30, o momento em que José manda buscar a sua família, diz: venham para cá, aqui vocês não vão passar fome, aqui eu vou poder ajudá-los, vocês vão ter fartura. Então os irmãos vêm com seu pai para a terra de Gósen, e Jacó envia, já estamos lendo Gênesis 46, Jacó enviou Judá adiante de si a José, para saber como chegar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Agora olha só, queridos, então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Israel é outro nome de Jacó, subiu a Gósen, e ao vê-lo, olha a emoção de José, queridos, ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Olha a emoção desse filho que ficou tanto tempo longe do seu pai. E a gente vê nesse texto também a emoção do seu pai, que diz assim: olha, Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Eu já posso morrer, tamanha a minha alegria. Eu imaginava que meu filho estava morto, e agora vejo aqui, não apenas vivo, mas próspero, abençoado. Que encontro fascinante, queridos, de José e do seu pai. E José teve esse tempo precioso roubado. não pôde aproveitar a companhia de seus pais por muitos anos. E eu quero perguntar, você ainda tem essa oportunidade de estar perto de seus pais? Pastor Beto começou aqui o culto dizendo da saudade que tem do seu pai. Se você ainda tem essa chance, querido, aproveite com muita sabedoria. Eu lembro de uma lição preciosa que eu aprendi com um irmão aqui da igreja, quando foi me fazer uma visita. Meu pai estava lá em casa, e nesse dia a gente teve um atrito, eu e meu pai. Ele, perto de 80 anos, ainda dirigindo, e eu percebia que os reflexos já estavam diminuindo, e insistia para que ele parasse de dirigir. Ele queria, não, eu quero dirigir e tal. E eu, naquele dia, estava aborrecido, preocupado com o que poderia gerar, e estava aborrecido. E esse amigo vai lá em casa, faz uma visita, conheceu meu pai, perguntei se aí é seu pai. E eu falei de cara feia, murmurando, está naquela fase de teimosia, rapaz. E contei um pouquinho, ele olhou para mim e disse assim, mas está cheio de saúde. Mas está cheio de saúde. E aquilo veio para mim como uma flechada, irmãos. Por que que a gente para ficar murmurando e olhando para as coisas negativas, com tanta coisa boa que às vezes a gente tem nas mãos e não aproveita? E eu percebi ali, de fato eu tenho que agradecer a Deus, porque meu pai está aqui comigo, com saúde, eu posso ter momentos preciosos com ele. Tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer juntos, é assistir filmes de faroeste, filmes antigos. Tem um filme especial chamado Dólar Furado, clássico de faroeste antigo, com o Giuliano Gemma. Esse filme a gente deve ter assistido talvez aí 4 ou 5 vezes, e eu espero que a gente ainda possa assistir de novo. Filme preciosíssimo, filme delicioso de assistir. O ator está com uma moeda, um dólar no bolso, e dão um tiro nele, o mocinho, e acham que ele morreu, mas aquele dólar, a bala pega na moeda e não atinge de maneira fatal. E aí depois ele se levanta e vem o tempo da revanche. Vale a pena, você que gosta aí de filme antigo, fica a dica, o dólar furado. Mas o que é que marca a sua relação com seu pai, com sua mãe, de precioso? O que é que vocês vão lembrar no futuro como algo muito precioso a ser feito? Meus filhos, certamente, na área de música, a gente vai ter muita lembrança boa, de louvores juntos, de momentos em que a gente canta, louva, tenta compor juntos. Certamente isso será um marco. Quais são os marcos na sua relação com o seu pai, com a sua mãe? A gente está caminhando aqui para o final. Vou pedir para Guilherme já subir aqui. Hoje a gente vai ter uma canção especial de homenagem aos pais que o meu filho vai cantar. Mas eu quero estar encerrando essa mensagem, querido, com algumas reflexões. José não levou a túnica inteira de Jacó consigo, mas escolheu os melhores retalhos. Quais são os retalhos que você tem escolhido para levar na sua vestimenta? José honrou o seu pai até a morte, honrou ao perdoar sua família, seus irmãos, honrou o seu pai ao ajudar os seus irmãos, apesar de tudo que eles tinham feito a ele. José honrou a seus pais, a seu pai, ao lhe dar assistência na velhice. Seu pai já estava lá velhinho, e José de novo pega sua carruagem, dessa vez ele leva os seus filhos, os netos, para o vovô conhecer, para o vovô abençoar. E é mais um momento marcante que a Bíblia traz, o encontro de Jacó com os seus netinhos, já com catarata, sem enxergar direito, à beira da morte, tem essa alegria de conhecer os seus netos. José honrou o seu pai ao levar o retalho da fé adiante, o retalho ensinado pelo seu pai, da comunhão, da fé com Deus, da fé em Deus. E algo que a gente precisa perceber também, extremamente precioso nessa história, é que José também honrou a seu pai celestial, honrou ao vestir a túnica da santidade, ao não se dobrar às tentações do mundo, a não se curvar ao pecado, honrou a seu pai celestial na comunhão, na revelação dos sonhos que demonstram comunhão que ele tinha com o pai. E eu encerro essa mensagem dizendo: filhos, honrem a seus pais, honre a seu pai, honre a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, e honrem com muito zelo o teu pai celestial, que te ama, que deseja o melhor para você, e que quer que você vista as roupas da santidade. Parabéns mais uma vez aos papais, e que o Senhor lhes capacite, vocês que ainda têm a oportunidade de cumprir essa missão de educar os seus filhos, que recebam a graça, a unção do Senhor, para cumprirem com muito zelo essa missão. Filhos, honrem seus pais, e que o Senhor converta a cada dia o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos filhos. Que Deus nos abençoe nesse dia especial. Amém, queridos. Vamos ouvir esse louvor precioso.